Estamos aqui no Tratado de Shkalim, no Daf Chav Amud Beit, página 20, Amud Beit, na terceira linha de baixo. Então fala, Gemara. Kohen Gadol Shemet, a gente estudou na Mishnah que o Kohen Gadol, ele trazia a cada dia um sacrifício de farinha. Metade do sacrifício ele sacrificava de manhã e a outra metade à tarde. Então a gente estudou o que acontece se o Kohen Gadol acabou morrendo no meio do dia. O que, que se faz com a metade, a segunda metade do sacrifício que tem que ser sacrificado desse sacrifício de farinha chamado Havitim? O que se faz com ele? Quem sacrifica eles? Em caso que ainda não colocaram um Kohen Gadol novo. Então fala agora. Rabbi Bar Mama, bai, mach lefeshitate de Rabbi Shima. Perguntou Rabbi Bar Mama que a opinião de Rabbi Shima, a gente encontra uma contradição na opinião de Rabbi Shima. Na nossa Mishnah, se a gente olhar, está escrito o quê? Que Rabi Shimon sustenta que a verdade é que tinha que ser os herdeiros que tem que trazer o Corban, mas o tribunal fez um decreto que deve ser trazido do público e não dos herdeiros. Fala Gmará, e aqui, na Braita que a Gmará trouxe logo antes, parece que Rabi Shimon sustenta que no Passuk está escrito que tem que vir do público e não dos herdeiros. Então, o que a Torá, que de acordo com a Torá, como que devia ser o sacrifício de farinha sacrificado se não tem Kohen Gadol? Os herdeiros do Kohen Gadol que faleceu ou do público? Na Mishnah parece que deveria vir dos herdeiros e na Gemara que parece que a Mishnah sustenta que deveria vir do público. Então, é uma contradição. Fala agora, Tamana Amar, lá ele disse, Mishnah Yoshim, vem dos herdeiros, Ve'acha Amar, e aqui na Gemara parece que vem do público, Mishan Tzibur. Amar Abkhia Baraba Barba, então Abkhia Barba disse, Velo Yaotu Makshe, será? Ele está perguntando uma boa pergunta. Ata Rabi Yaakov Baraha, Rabavau Beshem Rabi Yochanan, aí veio o Rabi Yaakov Baraha e Rabavau no nome de Rabi Yochanan. Dvar Tola U Shteba Mina Tzibur. A verdade é que, de acordo com o Pasuk, de acordo com o que parece da Torá, devia vir do público. E aí, o que eles deveriam fazer? Aí Tiomer e Gvula, a gente vai coletar dinheiro especial para esse sacrifício de farinha de Havitim. Ou seja, não vamos pegar das moedas que já estão no armazém das moedas novas que trouxeram para os sacrifícios do Beit HaMikdash. E sim, vamos fazer uma nova coleta. Vamos coletar dinheiro para esse sacrifício, dinheiro do público, para esse sacrifício de farinha que tem que ser sacrificado à tarde. E aí, Itkinu Shteiba Mitrumata Lishkai. Aí, num segundo momento, o tribunal decretou, não vamos mais coletar dinheiro especialmente para esse sacrifício, e sim vai vir das moedas que já foram coletadas, das moedas novas que trouxeram para o armazém das moedas. Ou seja, num primeiro momento, Lefia Torah tinha que coletar novo dinheiro para esse sacrifício, e o tribunal veio e decretou que não, que pode vir do dinheiro que já foi coletado para o Shkali. Fala agora. Rabbi Yossi ama Rabbi Yochanan Bai. Mau Shleima Beshacharid Veshleima Benar Bai? Ou Shleima Beshacharid Uptila Benar Bai? A gente estudou já que quando a gente sacrifica esse sacrifício no lugar do Kohen Gadol, não é o próprio Kohen Gadol que ele sacrifica, então ele tem que ser sacrificado um Korban completo. Não metade, sim um sacrifício completo. Pergunta agora aqui o que quer dizer um sacrifício completo. Que de manhã um sacrifício completo e à tarde completo. Ou seja, toda a medida, não metade de um issaron, sim um issaron inteiro. Ou seja, um issaron inteiro de manhã, um issaron inteiro à tarde. Ou não. Ou tem que sacrificar de uma vez, o issaron de uma vez, ele totalmente de manhã e à tarde. Não vão sacrificar nada. Então fala agora, kadta pshitalei. Depois que ele perguntou, ele encontrou a resposta. Dechtiv mincha tamit. Está escrito no Passuk que esse sacrifício de farinha, ele é contínuo, ele sempre vai estar. O que quer dizer que ele sempre vai estar? Tanto de manhã, tanto à tarde. Ele nunca não vai ser sacrificado. Então, mesmo quando o Kohen Gadol morreu, ele tem que ser sacrificado à tarde. E nas duas vezes tem que ser um issaron completo. Fala agora. Shloshet lugin. Mãe, Shlosh Lugin Shacharit e Shlosh Lugin Benarbai? Ou Lugo Mechza Shacharit e Lugo Mechza Benarbai? Então, a mesma pergunta poderia perguntar sobre o óleo que é trazido. Sobre a farinha, a gente sabe que é um issaron completo de manhã, um issaron completo à tarde. Já o óleo, quando o Kohen Gadol ele sacrificava, ele trazia três lugim, e ele dividia os três lugim, um e meio para de manhã e um e meio para tarde. Pergunta agora, agora que tem que ser um sacrifício completo, será que vai ser três lugim de manhã e três lugim na tarde? Ou não, no óleo não faz diferença, mesmo que não é o Kohen Gadol que está sacrificando, vai ser um e meio de manhã, junto ao Issarão completo, e um e meio à tarde, junto ao Issarão completo da tarde. Assim, perguntou Agmará. Amar Abchezkia, disse Abchezkia, uf, adat zvichalei. Eu tenho mais uma pergunta que precisa ser perguntada. Shnei komtzin, maim, shnei komtzin b'shacharid e shnei komtzin b'narbaim, ou komets achad b'shacharid e komets achad b'narbaim. A gente sabe que junto da farinha e do óleo, vinha também um pouco de levoná. Levoná, aquela tipo de pó, espécie especial chamada levoná, que se acrescentava ela para os sacrifícios de farinha. Então, nesse sacrifício do Kohen Gadol também ia levoná. Quando a levoná ia? Ia uma levoná, ou seja, dois kmatzim de levoná. Um kometz de manhã e um kometz à tarde. Um kometz é uma mão. Uma mão cheia de levoná de manhã, uma mão cheia de levoná à tarde. Agora que o Kohen Gadol morreu, a gente sacrifica em vez de meio issarão de manhã, um issarão inteiro, será que na levoná a gente também sacrifica dois kmatzim de levoná de manhã e dois kmatzim à tarde ou não? No começo não faz diferença, é um de manhã e um à tarde, junto de um issarão completo. Assim, perguntou Rabi Cheskia. Amar Rabi Yossa, disse Rabi Yossa, klum lamdu lekomets lomi minchat chotei, mar lealan shtei komtzim, afkan shtei komtzim. Fala agora, de onde que a gente aprende que a medida de levoná que precisa ser trazida junto a esse sacrifício de farinha é uma mão cheia? A gente aprende isso do sacrifício de farinha de um chotei, de um pecador, quando ele traz o sacrifício de farinha dele. Então, a quantidade que é sacrificada em cima do Mizbeach de farinha é um kometz, é uma mão. E de lá se aprende a medida de levoná que tem que ser sacrificado. Agora explica em diferentes lugares como que a gente aprende. Então fala agora, do mesmo jeito que se a gente trouxer lá duas menachot, dois sacrifícios de farinha, o pecador trouxer dois sacrifícios, ele tem que sacrificar duas quantidades de farinha no Mizbeach, ou seja, duas mãos cheias. Então a mesma coisa aqui, se a gente aumenta a quantidade de farinha que tem que ser sacrificada, então a gente tem que aumentar a quantidade de levoná que tem que ser sacrificada. Fala Gmará, não, isso não é uma boa prova. Por quê? Amar Abchezkia, klulam du shloshet lugin, lo mitamit shel ben arbay. Da onde que a gente aprende que tem que ter três lugim para sacrifício de farinha do Kohen Gadol? Um e meio de manhã, um e meio à tarde. Do sacrifício de Tamid, que no sacrifício de Tamid, junto ao animal que era sacrificado, a gente trazia o Minchat Nesachim, que é aquele sacrifício de farinha que vinha junto ao sacrifício de Olá. E quanto que vinha de óleo naquele sacrifício? Três lugim. Então você aprende de lá que no sacrifício de farinha do Kohen Gadol, Havitin, também vinha três lugim. Fala Gmará, então como que lá tinha três lugim completos? Então aqui, quando a gente trazer um issarão completo, a gente tem que trazer três lugim. Então tem que ser três lugim de manhã e três lugim na tarde. E fala Gmará, então fala Rabi Cheskia, o mataman tzricha lei. E do mesmo jeito que lá, quando o Kohen Gadol morreu, a gente não sabe quantos lugim de chão tem que sacrificar de manhã e à tarde. Se são três ou um e meio, Rabi Yochanan teve uma dúvida antes, mesmo que a gente aprende a quantidade do sacrifício de farinha que vem junto ao sacrifício do Tamid. Mesmo assim, no sacrifício de farinha do Kohen Gadol, a gente não sabe quanto óleo vai de manhã, quanto óleo vai à tarde, se o Kohen Gadol morreu. Então, na minha pergunta também, você não pode trazer uma prova de sacrifício de um pecador de farinha, sacrifício de farinha de um pecador. Que mesmo que lá, se a gente acrescentar mais um sacrifício, vai ser dois kmatzim. No meu caso, pode ser que vai ser um de manhã, um à tarde. Do mesmo jeito que Rabi Yochanan teve a dúvida, ele não aprendeu do Minchat Nesachim do Tamid. Assim também eu tenho a minha dúvida, que eu não aprendo do Minchat Choteh, quanto que vai ser de Levoná que eu tenho que sacrificar de manhã e quanto que eu tenho que sacrificar à tarde. Fala, Gmará. Shelo Yei. Está escrito na Mishnah que fizeram um decreto que uma pessoa que vai usar o pó o pó que a gente colocava nas águas da purificação, uma pessoa vai usar para uso próprio esse pó, ele não vai transgredir a proibição de Meilá. Fala Gmará, Rav Shimon ben Nachman b'shem Rabbi Yonatan, bedin haya sheim aluba, vem gazlu shaloim aluba. Parece da Mishnah que se não fosse o decreto do tribunal, então uma pessoa que usasse esse pó, ele ia transgredir a proibição de Meilá, que ele está usando uma coisa que é santa para uso próprio. Mas, e por isso vieram os juízes e fizeram um tribunal e decretou que não, que a pessoa não vai transgredir a proibição de Meilá se ele usar para uso próprio. Pergunta que Gmará, Veatani, a gente estudou numa braita, Hatat Melamet Moalim Ba, está escrito no Pasuk que as águas da purificação são chamadas de Hatat, são consideradas como se fosse um sacrifício de Hatat. E do mesmo jeito que sacrifício de Hatat, uma pessoa que usa para uso próprio o animal depois que ele já é santo, a pessoa transgride a proibição de Meilá. Assim também, na vaca vermelha, uma pessoa que usa a vaca vermelha depois que ela é santa, ela transgride a proibição de Meilá. E a gente aprende da palavra Ba, Ba Moalim, Ven Moalim Befra, que na própria vaca vermelha a gente tem a transgressão de Meilá, mas quando ela já virou pó, a pessoa não vai transgredir a proibição de Meilá. Então a gente vê que já da Torá própria parece pra gente que não tem Meilá no pó. Então por que os Chachamim, os juízes, precisavam decretar um novo decreto que a pessoa não vai transgredir a proibição de Meilá? Fala agora, ama Rabaval, disse Rabaval, você tem razão. Barishoná, ayum ishtak shekin, ba, venotrim otal gabem bakotem. No começo, o que que acontecia? Já que não tinha transgressão de Meilá nesse pó, as pessoas pegavam esse pó e usavam como remédio para alguma batida, algum ferimento que a pessoa tinha, ele usava esse pó que ele curava. Então já que as pessoas começaram a usar esse pó para coisas que não deveriam ser usadas, então vem Gazru Sheim Aluba, então o tribunal decretou que sim, a pessoa vai transgredir uma transgressão de Meilá se ele usar esse pó. Midrabanan, um decreto dos rabinos. Aí as pessoas já ficaram com medo de usar o pó e as águas da purificação mesmo para se purificarem. Eles já ficaram com medo, será que eu vou transgredir a proibição de Meilá? Então, e eles voltaram atrás e decretaram que não, a pessoa não vai transgredir a proibição de Meilá se ele usar por uso próprio. Ou seja, no primeiro momento, de acordo com o que está escrito na Torá, o pó não tem Meilá. O pó, alguém que usa para uso próprio, não transgride a proibição de Meilá. Decretaram que a pessoa vai transgredir a proibição de Meilá se usar o pó, porque as pessoas estavam usando para o que eles não deveriam usar. Depois que viram que as pessoas não estavam usando para o que deveriam usar, voltaram atrás e decretaram que não vai ter a proibição de Meilá. Fala Gmará, Veala Kinim. Fala Gmará, esse pedaço de Gmará a gente já estudou ele antes. Esse pedaço da Gmará está falando quando a gente encontra uma moeda entre dois cofres. A gente não sabe se essa moeda é do cofre dos Kinim, onde que pegavam moedas para sacrificar sacrifícios de Hatat e de Olá, dois pombos. E se a gente não sabe de onde que é a moeda, então dependendo de onde que é a moeda, se ela está no meio, entre o Kinim ou o cofre da Nedavá, que a gente comprava ou cobrava sacrifícios de Olá para sacrificar no Mizbeach quando ele estava vazio, então essa moeda vai para os sacrifícios de Olá, que ele é mais rigoroso. Aí pergunta a Gmará, Shazot, essa mulher que podia ser que essa moeda pertence a uma mulher que precisava se purificar, precisava se perdoar, então como que ela vai se perdoar agora? Shazot, Bimai Mitkaperet, Amara Bitzhak, Trai Beidinu, isso é um decreto do tribunal, que o quê? A Mesapeket Akinim, o Mesapeket Apsulot Vetaovdor, que a pessoa que vende para o Beit HaMikdash os pombos, ele vai dar mais um pombo para o Beit HaMikdash, se o pombo que ele deu, caso ele ficou impróprio de ser sacrificado, e ele também vai dar mais um pombo para aquela moeda perdida, que caso a gente não sabe se essa moeda era daquela mulher que precisava se purificar e se perdoar, então essa pessoa que vende os pombos, ele é obrigado a dar mais um pombo para o Beit HaMikdash para sacrificar para essa mulher, caso a moeda era dela. Que a gente acaba o sétimo perek. Agora a gente vai começar o oitavo perek e o último da nosso tratado de Shkalim. Alahá, diz a Mishnah, Kol arokin animtzaim birushalayim teorim chutz mishashuk ha'elyon divrei Rabi Meir. A gente sabe que tem pessoas que são chamadas de zavim e zavot. Ou seja, uma pessoa que ele fica impuro com uma impureza que sai do corpo dele, ou seja, jorra do corpo dele uma certa impureza, aí ele vira Zav, ele é chamado de Zav, e assim uma mulher também é chamada de Zavá. Então esses dois, entre outros, a saliva deles também é também, a saliva deles também é impura. Se alguém, caso, tocar na saliva deles, bem tanto se a saliva está dentro da boca deles ou a saliva está no chão, uma pessoa que tocar nessa saliva, ele vai ficar impuro. Então fala a Mishnah. Kol ha'lokim ha'nimtzeim b'Yerushalayim, todas as salivas que a gente encontra nas ruas de Yerushalayim, teorim, elas são puras. A gente não precisa desconfiar que talvez essa saliva saiu da boca de uma pessoa que estava zav ou zavá. Chutz mishashuka elyon, fora de uma certa feira que tinha lá em Yerushalayim, que lá a gente tem que desconfiar, talvez essa saliva é impura, e se alguém tocar nessa saliva, ele vai ter que passar o processo de purificação. Assim é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi nos diz, Bishar kolemot hashanah, depende em que época do ano. Em qualquer dia do ano, Shebaem tzatmeim, no meio do caminho, ou seja, na rua, então as salivas são impuras. Shebat tzadim, nas calçadas, ou seja, do lado da rua, não no meio do caminho. Também, teorim, fala Mishnah, eles são puros. Por quê? Porque normalmente a maioria das pessoas que estavam em Yerushalayim durante o ano, eles não estavam de alguma maneira mais puras do que qualquer outras pessoas. Eles não se cuidavam de estar puros. Então quem estava puro, ele andava do lado, andava na calçada para não se impurificar. Então se a gente encontra alguma saliva na rua, então a gente tem que desconfiar talvez de uma pessoa que estava impura. Já se a gente encontra na calçada do lado, num lugar onde não, as pessoas não andam tanto, então quer dizer que era uma pessoa pura que estava andando do lado, mais perto da parede, e aí a gente não precisa desconfiar que a saliva está impura. O Bishat HaRegel, mas se é uma época de festa, tanto Pesach, Shavuot e Sukkot, que lá as pessoas se purificaram para vir no Beit HaMikdash, então Sheba Emtza, no meio da rua, teoria, são puras, não precisa desconfiar. Shebat Tzadim, já dos lados, Tmeim, são impuras. Porque uma pessoa que estava impura na época das festas, ele andava para o lado para não impurificar ninguém que estava pura. Fala Mishnah, Mishnah explica tudo isso. Ipnei, Shamuatim, Mistakim, Latzadim. Sempre a minoria anda dos lados, não anda no meio. Agora a Mishnah vai discutir mais um assunto. Kol ha'kelim ha'nimtzeim b'Yerushalayim, todos os utensílios que a gente encontra em Yerushalayim, derech yeridah lebeit ha'tevilá, se eles estão na descida para o mikve, se eles estão na descida onde eles vão ser purificados, então a gente tem que desconfiar que esses utensílios são impuros. Derech aliyah, mas se eles estão na subida de volta do mikve, aí teorim, aí eles são puros, não precisa desconfiar que eles são impuros. Shelok yeridatam aliyatam, porque não é como a descida, a subida, a primeira. Ele sustenta que, mesmo que a gente sabe que tem um decreto que todos os utensílios em Yerushalayim, a gente não precisa desconfiar que eles são impuros, mas se eles estão, fala Rabi Meir, na descida para o mikve, então certamente a gente desconfia, talvez a pessoa estava levando um utensílio para emerger ele dentro do mikve, e ele acabou esquecendo um utensílio lá. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi discorda. Kulam Teorim, todos os utensílios de Yerushalayim, indiferentes são na descida para o mikve, na subida para o mikve, eles são todos puros. Chutz, Minasal, Amagrifá, Vameritzá, fora de uma certa cesta, ou um certo arado, e um certo utensílio chamado Meritzá, Amiuchadim Likvarot, que eles são utensílios especiais para túmulos, ou seja, quando eles precisavam levar algum tipo de ossos de lugar para lugar, eles usavam esses três utensílios, essa cesta, esse tipo de arado, e essa meritzá, que também é um tipo de um utensílio pontudo. Então, já que esses utensílios são especiais para serem usados em mortos, então certamente a gente tem que desconfiar que esses utensílios não estão puros. Fala Mishnah, mais uma lei. Sakim shenimtzet biyudalet shochet bamiyad. Se uma pessoa encontrou uma faca de fazer o abate de Korbanot no dia 14 de Nissan, que é o dia que tem que sacrificar o sacrifício do Pesach, então ele pode ter certeza que essa faca é uma faca pura. Ela não é uma faca impura, porque ninguém ia, uma pessoa que precisa usar essa faca para sacrificar o sacrifício dele, ele já deve ter levado essa faca no mikve para purificar ela antes do dia 14. Mas Bishloshaasar, mas se ele encontrou essa faca no dia 13, Shoneu Matbi, então aí ele tem que levar ela no mikve novamente, porque a gente precisa desconfiar que talvez a pessoa estava levando essa faca no mikve no dia 13 e ele acabou perdendo a faca em qualquer lugar e a faca está impura. Kupitz fala, mas sim, não é uma faca que eles normalmente usavam para fazer o abate do sacrifício de Pesach. Era uma faca muito grande, o Kupitz é uma faca muito grande, que se usava para quebrar ossos, cortar carne, quebrar ossos. Então, bezeu, bezeu, shoneu, matbi. Então, tanto no dia 14 como no dia 13, eu preciso levar ela novamente no mikve. Por quê? Porque esse Kupitz, eles não vão usar ele no dia 14. Por que eles não vão usar ele no dia 14? Porque a gente sabe que no sacrifício de Pesach, a gente já estudou algumas vezes, que não podia quebrar os ossos do sacrifício de Pesach. Então ele não precisa usar essa faca para o dia 14. Ele só vai precisar dessa faca para depois. Então a gente pode desconfiar que talvez ele ainda não levou ela no mikve. Ele vai levar ela no mikve ainda no dia 14 para usar ela no dia 15. Que no dia 15, que é o Yom Tov, é a festa de Pesach, ele vai trazer sacrifícios de Shlamim. E lá se pode cortar os ossos, quebrar os ossos. Então ele vai levar ela no mikve no dia 14 para usar ela no dia 15. Mas fala a Mishnah, Halal Ba'asar Liot B'Shabbat. Mas o dia 14 é Shabbat. E Shabbat a gente sabe que não pode levar nenhum utensílio no mikve. Então se ele precisar usar esse utensílio no dia 15, na festa, quando ele vai trazer sacrifícios de Shlamim, ele tinha que ter levado essa faca no dia 13 no mikve. Então a gente pode ter certeza que essa faca já está pura, então Shochet Bamiyad. Ele pode usar essa faca logo, não precisa levar ela no mikve. Betetvav, e se ele encontrou essa faca no dia 15, que aí já não dá mais para levar no mikve, ele precisa usar ela no próprio dia para quebrar os ossos do Shlamim, Shochet Bamiyad. Aí ele pode já usar ela logo. Fala Mishnah, Nimtzeak Shura Lesakin Ali Kisakin. Mas se a gente encontrou essa faca grande amarrada junto a uma faca pequena que se usa para o abate do Pesach, então já que ela está amarrada junto com uma faca pequena, e a faca pequena certamente já foi levada no mikve, então a gente pode ter certeza que a faca grande foi levada junto com ela no mikve, ele não deixou a faca grande para levá-la depois, já que ela está amarrada junto com a faca pequena. Então fala agora. A gente estudou na Mishnah que toda a saliva que a gente encontra em Yerushalayim é pura. Não precisa desconfiar que ela é impura de acordo com a opinião de Rabi Meir. Fora de uma certa feira, num certo lugar em Yerushalayim. Agora o Gemara vai explicar por que esse Shuka Elion, nessa feira a gente tem que desconfiar que a saliva é impura. Abavi, Meshem Rabi Shua Ben Levi, Katsran Shel Zavina Yasham. Tinha lá não-judeus que faziam, lavavam roupa. E a gente sabe que um não-judeu, os sábios decretaram que eles têm a lei como se fosse que eles são impuros de uma impureza que saiu do corpo deles, ou seja, eles são como os Zavim. Então a saliva deles também impurifica as pessoas. Então já que lá ficavam todos esses que lavavam roupa, e tinha muita saliva deles por lá, então a gente tem que desconfiar que talvez a saliva de um não-judeu e a pessoa que tocou ficou impura. Agora ela vai contar mais uma coisa sobre essas pessoas que lavavam roupa, esses não judeus que lavavam roupa nesse Shuka Elion, nessa feira. Marab Hanina, Arudot Ayunochrim Birushalayim. Tinha um certo tipo de burro que eles, esses não judeus, matavam em Yerushalayim. Vayu Olei Regalim Mishtakim Bedam Adar Kuvoteyem. E as pessoas que subiam para as festas de Pesach, Shavuot e Sukkot, eles entravam com os pés até os joelhos dentro do sangue desses animais que eram que esses não-judeus matavam. O Baal Livnei Chachamim Velo Amru Lahem Davar. Eles vieram na frente dos sábios e eles não falaram nada, os sábios não falaram nada, ou seja, eles não ficaram impuros. A Gemara já vai discutir por que eles não ficaram impuros. Quem eram essas pessoas que matavam esses animais, esses tipos de burros? Eram esses que lavavam a roupa naquela certa feira. Então agora, por que de verdade essas pessoas que entravam com os pés dentro desse sangue não ficavam impuras? Então a gente sabe que qualquer animal que ele é morto sem ser abatido, ele tem uma impureza chamada de Tumat Neveilá. Tumat Neveilá, essa impureza, foi dita na Torá sobre a carne do animal. E não sobre qualquer outra coisa, os chifres ou a pele do animal, não é impura. Qualquer outra coisa do animal, uma pessoa que morre, lo aleino, qualquer parte da pessoa, ou muitas partes da pessoa, elas são impuras. Já no animal, só a carne é impura. Então a gente quer saber, será que é só a carne ou o sangue também é impuro? Então disso que os hakamim não falaram nada, a gente vê que o sangue também é considerado como a pele, os chifres e essas outras coisas que não ficam impuras, não fazem parte da carne. Então agora a Gemara vai discutir essa ideia, essa lei, se o sangue desses animais são impuros ou não. Fala, Gemara. Simon me chama Abishol ben Levi. Simon disse o nome de Abishol ben Levi. Mas sebe pirdash de Michel Beit Rebi. Aconteceu um caso com um dos animais da casa de Rebi. Chamei-te que ela morreu. Vetieru edamem shum levei lá. E eles disseram lá na casa de Rebi, o rabino que falava as leis da casa de Rebi, ele disse que o sangue ele está puro, ele não tem a impureza de levei lá. E Abelaza chai de Rabi Simon. Aí Abelaza perguntou para Rabi Simon, at kama. Até quanto o sangue estava impuro? Ou seja, isso que eles falaram que o sangue estava puro é porque sangue não tem impureza? Ou não, porque ele não tinha ainda a quantidade de sangue que precisa ter para ser impuro? A quantidade de sangue que precisa ter para ter impureza, para fazer outra pessoa, uma pessoa que tocar nesse sangue impura, tem que ser um levita louco, um quarto de um louco. Então ele perguntou, será que o rabino que estava na casa de Levi falou que é puro porque ele não tem um quarto de um lucro, ou não, ou ele sustenta que sangue de nevelá não tem impureza. Falou aqui, e ele não respondeu. Shai Rabi Shaw ben Levi, aí ele perguntou para Rabi Shaw ben Levi, Amalei não, ele disse para ele, Adrevi Taor. E o Termikar também, ele falou não, a verdade é que o motivo que estava Taor é só até um quarto de um lucro. Depois de um quarto de um lucro, certamente é impuro. Por quê? Porque o sangue de uma nevelá é como a carne de uma nevelá. Aí fala Gemara, o baish le Rab Leizer, tolo chazar le Rab Simon shmuata. Aí o Rab Leizer, ele ficou triste. Por que o Rab Simon não respondeu para ele? Assim foi a história. Rabibi aviatif matne adeinuvda. Rabibi estava sentado e ele contou para os alunos dele essa história. Amalei, a história que aconteceu na casa de Rebi. Amalei Rabitzko Barbitzne. Aí Rabitzko Barbitzne falou, perguntou para ele, Atkama, mesma pergunta. Até quando que ele estava puro? Será que só até um quarto de um levit? Ou até um quarto de um louco? Ou totalmente puro? Porque sangue de uma nevelá não é impuro como a carne. Amalei Adrevitaor. Eu tenho me canta, me. Aí ele perguntou, será que só até um quarto de um louco? Ou ele é totalmente puro? O Batbe, e ele empurrou ele não respondeu para ele. Rabibi não respondeu para Rabitzko Barbitzne. Amalei Rabzeika perguntou para Rabibi, Pekinda Vishaila Hadbaitbe, por causa que você, porque ele te perguntou uma pergunta, você está empurrando ele? Amalei respondeu para ele, Pekinda Lavidaitbe. O motivo que eu empurrei ele naquela hora, porque eu não estava. Eu estava muito confuso naquele episódio. De Amar Abhamin, porque Abhamin nos disse que nas maldições que a Torá nos conta em Parshat Kitavot, está escrito assim, sua vida vai estar pendurada na sua frente. Ou seja, isso é uma pessoa que ele compra, ele não tem um campo para plantar, ele sempre compra uma vez por ano grãos de trigo. Ele não vai saber, ele não sabe se vai ter no ano que vem grãos de trigo para comprar, porque não é ele que planta. Isso é um tipo de maldição. O pachata laila viomam, você vai temer noite e dia. Zeu shelokeach minasit, que é essa pessoa que vai comprar cada vez um pouquinho de grãos. Então, para essa semana ele tem, semana que vem ele não sabe o que vai ser. Então, isso é uma pessoa que teme dia e noite. Velotamim bechayech, você não vai acreditar que você vai viver, isso é mais uma maldição. Zeu shelokeach minapaltor, isso é uma pessoa que compra pão todo dia na padaria. Por quê? Porque ele não sabe, hoje tem pão, amanhã ele não sabe o que vai ser. Veanad zirabibi, eu. Sami Rapaltiria, eu me apoio no meu padeiro. Então eu sempre estou confuso, não sei se eu vou ter pão para comer amanhã. Então já que eu estava confuso, eu não consegui responder para ele. Fala Gmará, Maikedoni, realmente qual que é a alahá? Qual que é a lei em sangue que sai de um animal que não foi abatido de acordo com a lei? Ele, a Bishop Betoria, disse: Adam Nevelot Shoutaor, que o sangue de uma nevelá é puro. Pergunta a Gmará, mal Taor, כיקת זה טהור כפורו, פרק מה הטהור מלהכשיר? פונד סקל יפורו, ג'י, פזה הקויז הפרופריה, ג'י יסה בתומה. או מתאמות, מתאמה. מייס, פרה. אם פוריפיקה הוא גומה עוד הקויזה, אין אם פוריפיקה. A gente sabe que qualquer comida, para ela ficar impura, para ela receber impura, ela ficar impura, ela precisa antes ser lavada com um dos sete tipos de líquido. Tem sete tipos de líquido na Torá, entre eles sangue, óleo, leite, mel, água. Então precisa passar um desses sete líquidos em cima da comida e aí ela pode receber alguma impureza. Um desses líquidos são sangue. Então será que sangue de uma nevelá, sangue do animal que morreu, que não é o sangue do abate, será que ele faz a comida própria para receber a impureza ou não? Fala agora, isso que ele falou, que o sangue é puro, quer dizer que ele é puro de transformar a comida numa comida que ela própria para receber a impureza. Mas o próprio sangue, se alguém tocar no próprio sangue, ele é certamente impuro. Pergunta agora, Tamantanina, a gente estudou em outro lugar, Dama Sheret, o sangue de um réptil, Metame Kipsaro, ele impurifica como a carne dele. Do mesmo jeito que a carne é uma certa quantidade que impurifica, assim também o sangue é a mesma quantidade. Vem no Machir, e o sangue desse réptil, ele não faz a comida própria para receber impureza. Vem lá no Kayotsebo. E a gente não tem nada parecido a ele. Fala, Agmará. Agmará entendeu. Que quer dizer que a gente não tem nada parecido? Que a gente não encontra em nenhum lugar sangue de algum animal, ou de algum inseto, ou de algum réptil, que ele é impuro, e ele não transforma a coisa própria para receber a impureza. Então fala, Agmará, como você pode me dizer que o sangue de uma nevelá ele é impuro e ele não faz uma coisa própria receber a impureza? Aqui descrito na Mishnah que a gente não encontra nada parecido a um sangue de um réptil. Fala agora, vem lá no Kayetsebo que Shiur tu matou, a Valdamok também que psalou. A gente não encontra nenhum lugar que a quantidade de sangue que é impura é a mesma que impurifica outras coisas, é a mesma quantidade que a própria carne. Por exemplo, na Nevelá, O sangue, mesmo se ele impurifica alguma outra coisa, a quantidade é só se ele tem um quarto de um luk. Já a carne dele é um kazai. Já nesse réptil, o sangue e a carne têm a mesma quantidade. Isso a gente não encontra em nenhum lugar. Amar Rabi Yossi, diz Rabi Yossi, nessa lei, se o sangue de uma nevelá é impuro ou não, pligi batrei namoraim. Discutiram dois amoraim. Cada marta, um diz que é impuro, cada marta, um diz que é puro. Manda marta me que Rabi Yuda. Quem disse que é impuro é de acordo com a opinião de Rabi Yuda? Manda marta ori. Quem disse que é puro é que Rabi Shoben Petora, de acordo com a opinião de Rabi Shoben Petora. Amalei Rav Avduma de mi Nechota. Disse Rav Avduma da cidade de Nechota, veiaot. E você tem razão. Rabi Yuda Muraina de Benesiavi. Que Rabi Yuda era a pessoa que falava as leis na casa de Rebi. A gente já estudou antes que naquela época ele disse que o sangue da nevelá é sim impuro. Ele só é puro se ele tem menos do que um quarto de um luk. Fala, Gmará. Kolarukin, a gente estudou na Mishnah, que todas as salivas que a gente encontra no Sholaim, elas são puras. Fala, Gmará. Lokenam Rabaval b'shem Rabi Yossi b'Hanina. Não assim disse Rabaval no nome de Rabi Yossi b'Hanina. Logazru alarukin b'Yerushalayim. A gente não decretou sobre nenhum das salivas que a gente encontra em Yerushalayim. E na Mishnah está escrito que no Shuka Elion, numa certa feira, é sim impuro. E aqui ele está falando que nenhum lugar em Yerushalayim eles decretaram. Fala, Gmarai, Tvaralei, Yabab, Mishem, Lev, Shovelev, Katsar, Shemokhim, Ayasham. Lá é diferente, certamente, de qualquer pessoa, a gente não tem que desconfiar. Mas lá, já que tinha muitos não-judeus, não-judeus, não faz diferença se eles estão puros ou impuros, eles sempre são impuros. Então mesmo o Rababau, ele concorda que lá, se a gente encontra uma saliva, a gente tem que desconfiar que ela é uma saliva de um não-judeu, que ela é impura. Sharimotashanat Meim Alchim Shibolet. Fala, Gmará, no meio do ano, os que estão impuros, eles andam no meio da rua. Vatorim Meim Natat. E os puros, eles andam do lado. Agora a gente vai ler, em vez de Atorim, a gente vai ler Vatmeim, como o Gra ele conserta. והטמאים מהלכים סתם, as pessoas impuras andam sem tomar cuidado. והטהורים, as pessoas puras, אומרים להם פרושו. As pessoas puras falam para ele, não toca em mim porque eu estou puro. Ou seja, porque normalmente as pessoas no meio do ano estão impuras. Então se uma pessoa está pura, ele tem que avisar que ele é puro para ninguém tocar nele. Já a bichataregia, na época das festas, a teoria e o rimshibolet, os que estão puros andam no meio do caminho, veatmeim, as pessoas que estão impuras, malchim e natsad, eles andam do lado. E agora a gente vai ler também, vai consertar como o Gra conserta, a teoria e o rimshibolet, e as pessoas que estão puras, não precisam avisar que elas estão puras, veatmeim, as pessoas que estão impuras, o brimla em proxa fala para as pessoas puras, não toquem em mim, porque normalmente as pessoas estão puras. Na época das festas, uma pessoa que está impura, ele que tem que avisar que ele está impuro. Fala, camarada. Cola que lima nintzaim. Todos os utensílios que a gente encontra em Yerushalayim, dependendo se eles estão na descida para o mikve, eles são impuros. Se estão na subida, eles são puros. Fala, camarada. Lo kenam erabavau jambi ochanam. Não assim disse erabavau no nome de jambi ochanam. Logas viola que lima Yerushalayim. A gente não decretou sobre os utensílios em Yerushalayim. A gente não desconfia nenhum utensílio que ele é impuro. Fala, camarada. Não. Mesmo assim, isso que está escrito na Mishnah aqui, se eles estão descida para o Mikve, eles são impuros, Rabaval concorda. Por quê? Porque antes de saúde, ele dá a levita de virar na sua ria, já que eles estão na descida para o Mikve, isso é a própria prova que eles estão impuros. Abaixaula e acolhe, fala agora, abaixaula e acolhe o tantipoli. Esse utensílio, que a gente falou que é um utensílio bem pontudo, chamado Meruzá, ele chamava ele de tzipori. O que quer dizer tziporin? Tziporin é como um pombo. Manda mal tziporin, cheia do mero tziporin. Por que ele chamava dele de pombo? Porque ele parecia como um pombo. Ou um pombo, uma unha. Tem aqueles que explicam que tziporin aqui é uma unha. Parecia como uma unha também, que é pontudo. Manda mal meritzá. Aquelas pessoas que chamavam ele de meritzá, por que chamavam de meritzá? Che meritzá é ta even, lebei ta kvarot. Porque ele faz a pedra chegar rápido pro túmulo, ou seja, pro cemitério. Que eles levam os ossos e aí empurram a pedra para tampar o túmulo. A gente estudou na Mishnah que se o kopitz, essa faca grande, estava amarrada à faca pequena, no dia 14, certamente os dois são puros. Fala que Tani, a saquinha que chura lá, isso que botar. Mas se a faca pequena estava amarrada à faca grande, depende de quem está amarrado em quem. Se a faca pequena está amarrada, se a faca grande, a gente tem que desconfiar mesmo na faca que ela está impura. Depende de quem está apoiada em quem. Se a faca está apoiada na faca pequena, na faca grande, então elas têm que desconfiar que estão impuras. Se a faca grande está apoiada na faca pequena, a gente não tem que desconfiar mesmo a faca grande. Ela pode ser considerada pura. Fala, Gmará. Parochet shenitmet bevlada tuma. A gente sabe que tem muitos níveis de tuma. A gente sabe que tem muitos níveis de tuma, de impurificação. Tem um nível que chama avia vota tuma. É a mais forte tuma que tem. Isso é o próprio morto. Pois alguma coisa que uma pessoa que toca o morto, ele vira ava tuma. E uma pessoa que toca na pessoa que tocou no morto, ele fica lishon tuma. Então fala, Gmará. Parochet shenitmet bevlada tuma. Uma parochet que tocou numa coisa que tem um nível de tumá como um vlada tumá, um lixona tumá. O que quer dizer isso? Por exemplo, todos os líquidos impuros, o nível deles de tumá é sempre lixona tumá. Assim, os hachamim decretaram, a gente estudou isso no Tratado de Shabbat, e várias vezes nas marotas a gente encontra isso. Que, por exemplo, que líquidos eles sempre têm a nível de lixona tumá. Então o que acontece se o parochet, a cortina que dividia entre o Kodesh e o Kodesh e o Kodashim, a gente sabe que no Beit HaMikdash tinha a Zerah, o pátio, depois tinha o Eichal era o Kodesh e o Kodesh e o Kodashim. No Kodesh ficava o Shulchan, a Menorah e o Mizbeach, e no Kodesh e o Kodashim ficava a Arca Sagrada. Então entre esses dois tinha uma cortina chamada parochet. O que acontece se a parochet ficou impura com algum líquido impuro? Então o que a gente faz? Matpilim o tabifnim. Então a gente leva essa parochet, essa cortina, no mikve que ficava dentro do Beit HaMikdash. O machlizim o tamiyad, e pode devolver essa parochet logo. Mas deixa ele tmet beava tumá. Mas se a parochet ficou impura através que uma pessoa que tocou no morto, tocou nela, que o nível de tumá dessa pessoa é ava tumá, Aí matvilim otá bachutz. Aí tem que tirar essa cortina do Beit HaMikdash, tem que levar ela no mico fora do Beit HaMikdash, veshotchim otá becheil, a gente deixa ela secando no cheil. Cheil é uma... é um pedaço do, da montanha onde o Beit HaMikdash estava construído antes do próprio Beit HaMikdash. Por que a gente deixa ela secando? Neste tzichah, Erev Shemesh. A gente sabe que uma coisa que ficou impura com Ava Tomá, ele vai no mikve e ele tem que esperar até o anoitecer, aí ele fica puro novamente. Então se a Tomá que ela recebe é uma Tomá dos que os Chachamim eles decretaram, ou seja, se ela é Rishon Tomá, então não precisa tirar ela do Beit HaMikdash. Porque essa Tomá não tem uma, essa impurificação, não tem problema deixar ela dentro do Beit HaMikdash. Já uma Tumá, que ela é uma Tumá, de acordo com a Torá, não pode deixar do Beit HaMikdash uma coisa impura. Então a gente tira ela do Beit HaMikdash, leva no mikve, deixa ela se purificar ao anoitecer, e depois a gente devolve a cortina para o Beit HaMikdash. Fala agora, fala Mishnah, Imaitah Hadashah, Shotchim Ota al Gaga Itztaba, Kedei Sheirei Ha'am Et Melachta Sheina. Toda cortina que ela era costurada nova, ela tinha que ir no mikve antes de ela ser usada. Então quando a gente secava ela, a gente deixava ela num lugar bem alto, para as pessoas, todo o povo conseguir ver a cortina, como que ela é feita de uma forma tão bonita. Agora a Mishnah vai discutir as medidas, como que ela é feita essa cortina. Shem Gamliel Omer, Shem Gamliel disse, Mishum Rav Shimon ben Hasgan, o nome de Rav Shimon, o filho dos Gan, Parochet, essa cortina ovia tefach. A grossura dela era um punho, um tefach. E ela era costurada com 72 nimim. A gente sabe que na época eles tinham uma certa máquina de costura que era feita de uma forma especial. Tinha vários anéis, e nesses anéis se colocava os fios na horizontal, e tinha mais uma parte que também tinha anéis, que eram os fios da horizontal, da vertical, e aí se jogava o fio entre eles, e eles iam se fazendo, tecendo a cortina, chamado Shtei Batei Nirim. Em Tratado de Shabbat discutimos várias vezes esse tipo de costura. Mas de qualquer forma, Shivim Veshtayim Nirim quer dizer que tinha 22 anéis onde passava os fios da vertical. E alkonima venima, e cada fio e fio, chavdal et chutim, era feito de 24 fios. Ou seja, cada fio, cada corda quase, era feito de 24 fios. Orca, a altura dela era memamá, 40 amot, verochba, e a largura era chav, 20 amot. O mishmonim veshtaim ribo aita naset. E quantos fios tinha ao todo? Ribô são 10 mil, então Shtaim Ribô são 20 mil, Shmonim são 80, então 20 mil e 80 fios tinha nessa cortina. Veshtaim Osim Bechol Shana, e duas cortinas, a cada ano e ano se fazia duas cortinas novas. Por quê? Porque lá do lado da cortina tinha o altar, o Mizbeach Hazav, lá se fazia o Ktoret. Se fazia a essência daquelas espécies especiais. Tinha bastante fumaça. Então a fumaça entrava dentro da cortina e estragava ela. Então precisava fazer duas cortinas novas a cada ano. Veshalosh meot koanim matmilim otah. E para levar ela no mikve, precisava de 300 koanim para levar ela. Fala, Gmará. A Gmará agora vai discutir como que a gente sabe que cada fio tinha 24 fios. A Gmará vai trazer diferentes opiniões, mas de acordo com a opinião da nossa Mishnah que tinha 24, como que a gente sabe 24? Fala, Gmará. Ilu amar chud echad kaful. Se tivesse escrito na Torá que cada fio tinha que ser kaful, o dobrado, ou seja, lishnai, aí ia ser dois fios, cada fio ia ser feito de dois. Shazur, se tivesse escrito na Torá a palavra shazur, então lishlosha, aí iam ser três fios. Mashzar, já que está escrito na Torá a palavra moshzar, shesh moshzar, moshzar é todo trançado, lishisha, então são seis fios. E a gente sabe que cada fio tinha quatro espécies, então arba, mikan, quatro espécies de seis fios. Ah, esse verba, porque quatro vezes seis, 24. Isso é uma opinião, opinião da nossa Mishnah. Tani, a gente estudou numa braita, Shloshim Vestai. Cada fio era feito de 32. Por quê? Ilo Amalchut Echad. Se tivesse escrito na Torá, um fio dobrado, dobro, Mishnah, iam ser feitos de dois. Shazur, Learba, iam ser feitos de quatro. Moshzar, já que está escrito Moshzar, então Lishmona, ele é feito de oito fios. Então, Arba Mikar, quatro espécies de fios, vezes oito. Ah, trata em vetrei. Então são 32. Isso é uma segunda opinião. Terceira opinião. Tana, Arbaim Veshmone. São 48 fios. E lo amar Chutechat. Se tivesse escrito Chutechat Kaful, dobrado, Lishtaim, você dois. Clia, trançado, Lishoshá, três. Shazur, um outro tipo de trança, Lishishá, são seis. Moshdar, são o dobro, Lishtaim Asar, são 12. Agora, Arbamikan, quatro espécies de 12 fios. Arba em Vespetamia, sai 48. Agora a gente sabe que no Mishkan tinha duas cortinas. Uma cortina que dividia o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, e tinha uma cortina da frente do Eichal, era o Masach HaPetach. Então lá está escrito duas linguagens como se trançava essas cortinas. Então para agora, Kadu Vechadomer, no Masach HaPetach, que é essa cortina da porta, Maserokem. Está escrito na Torá que era feito como uma seroquem, um tipo de um jeito de bordar. De Katuv Echad, em outro passo está escrito sobre o parochet, sobre a cortina entre o Kodesh e o Kodashim, mas é Choshev, um outro tipo, um outro jeito de bordar. Então fala agora qual que é a diferença entre os dois. Mas seroquem, o que é chamado de roquem, Partzuf Echad, era só uma face, era bordada, nessa cortina. Maser Hoshev, onde que está escrito Maser Hoshev? Shnei Partzufot, eram bordadas duas faces. Agora a Gemara vai explicar. Rabi Uda e Rav Nechemia discutiram Rabi Uda e Rav Nechemia como que é, o que era bordado e de que maneira. Hadamar, um deles disse, Maser Okem, na cortina que está escrito que era bordado do jeito de Maser Okem, Arimikan, agora a gente vai ler como o Gra conserta, é Ari Mikan e Halak Mikan. De um lado estava bordado a face de um leão, e do outro lado estava vazio. Maser Hoshev, e no lugar que está a cortina, entre o Kodesh e o Kodashim, que é chamado de Maser Hoshev, Ari Mikan e Ari Mikan. Um Ari, um leão de um lado, e outro leão do outro lado. Dos dois lados estava bordado um leão. Vechayan Amar, e o outro Tana, que discute, ele sustenta. Não. Maserokem, o que era? Arimikan e Arimikan, como o Gra conserta. Que era um leão de um lado e um leão do outro lado. Maserokem, o que era chamado de Maserokem, a cortina entre Kodesh e Kodashim? O Kodesh e Kodesh e Kodashim? Arimikan, um leão de um lado, Venesher Mikan, e uma águia do outro lado. Ou seja, uma opinião era que de um lado, numa Sacha Petach, era um leão e vazio do outro lado, e no Parochet era leão e leão, e a outra opinião era que nos dois estava bordado dos dois lados, só numa Sacha Petach era leão e leão, e no Parochet era leão e águia. Fala Gmará, B'82 Libo Eitan Nasset Vechulet, escrito na Mishnah, no final da Mishnah, que precisava de 300 Kohanim para levar essa Parochet no Mikve. Rabi Yitzchak Bar Bizna, Beshem Shmuel, Kuzma, disse Rabi Yitzchak Bar Bizna, no nome de Shmuel, não é verdade que precisava de 300 Kohanim. Agora, a Mishnah é um número de uma forma de se expressar com exagero. E quer dizer, precisava de muitos Kohanim, 300 Kohanim, mas não é que precisava de 300 Kohanim. Fala agora em mais um lugar, a gente encontra isso. Tamar Tanina, a gente estudou em outro lugar. Pe'amima ya'aleha ke'shlosh me'ot kur. A gente sabe que no Mizbeach, a cada noite, depois que eles acabavam de queimar todos os sacrifícios, eles levavam os sacrifícios para um lugar que era chamado de maçã, tapuach, onde se colocava todo o pó dos sacrifícios que foram sacrificados. Então a Gemara fala em um lugar que tinha noites que chegavam a 300 kur. 300 kur é uma grande quantidade, é o equivalente a 430 e poucos litros. Então é uma quantidade muito grande. רבי יוסי ורבי בון בשם שמואל גוזמן, את הנאיג'יסקי, לאנה, כלי כזו, כל המשטר פעלה, כשי אטנטו, פה, היא, קויזה כימדו, זה סקריפיסיוס, כשגבה, טריזיטוס, כול, תבין, הוא איזגר. Fique com a gente pro último DAF do Tratado de Escalim, Bezerra Tachá.